para um Deus em carne. Para sempre será um Deus homem. Para sempre estará ligado à divindade e à humanidade. Para sempre. Que presente. Que dádiva eterna. A Bíblia menciona por duas vezes silêncio no céu. E as duas vezes em que houve silêncio no céu, as duas vezes estão ligadas a Jesus. Sempre a Jesus. No livro Desejado de Todas as Nações, Ellen White comentando aquela noite de Jesus no Getsêmane, ela diz, oscilava na balança a sorte da humanidade. Por três vezes, a natureza humana de Jesus recuou em face do sacrifício e da morte sobre a cruz. Por três vezes, a sorte da humanidade oscilou na balança. Salvarei o ser humano, pecador, ou voltarei para o céu? Assumindo a minha posição de sempre, Deus eterno. No momento em que Jesus Cristo tremia em face da morte da cruz, no momento em que Jesus Cristo dizia, Pai, por três vezes, se possível, passa de mim este cálice. Eu não quero morrer. Seja feita a tua vontade, não a minha. Neste momento, no livro Desejado de Todas as Nações, Deus diz, houve silêncio no céu. Nenhuma harpa soava. Silêncio. Geralmente o silêncio acontece em momentos de tensão. Não haverá silêncio na volta de Jesus, irmãos. A Bíblia diz que haverá uma explosão tão grande de alegria no céu, de glória a Jesus Cristo, de aleluias a Jesus Cristo. E serão tantas trombetas e trombetas sendo tocadas. Será a maior festa e o maior barulho de todos os tempos, a volta de Jesus, que até os mortos ouvirão e ressuscitarão. Não haverá silêncio na volta de Jesus. Porque na volta de Jesus, tudo o que tinha que ser feito, já foi feito. Nada mais. Está tudo certo. Quem é santo, continua a se santificar. E quem é imundo, continuará imundo para sempre. Mas a Bíblia fala que houve silêncio no céu. A primeira vez que houve silêncio no céu foi quando a sorte da humanidade pairava sobre a balança. Nenhuma harpa tocou. O céu emudeceu, diz Ellen White. O céu emudeceu. Justamente na implantação do reino da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o reino da sua graça não fosse implantado e estabelecido, Moisés tinha que voltar do céu. Elias tinha que voltar do céu. Enoque tinha que voltar do céu para esta terra. Porque eles estavam lá, confiando na vitória de Jesus. Confiando na vitória de Jesus. Se Jesus fracassasse, os humanos que já estavam no céu teriam que retornar de lá. Porque não haveria um sangue chamado sangue do Cordeiro para purificá-los e salvá-los. Por isso o céu emudeceu. Elias emudeceu. Moisés emudeceu. Enoque emudeceu. Era a sorte deles. Era a sorte nossa. Mas aleluia, o reino da graça foi implantado. Porque Jesus Cristo decidiu salvar. Ele disse, custe o que custar, eu salvarei o pecador. E então o céu explodiu em alegria. Pelo reino da graça de nosso Senhor, no qual vivemos hoje. Nós estamos vivendo no reino da graça. Mas, queridos, a Bíblia diz que haverá mais um silêncio no céu. E isto está exatamente em Apocalipse capítulo 8. Apocalipse, o capítulo 8. Versos 1 em diante. Haverá silêncio no céu. Vamos ler. Apocalipse capítulo 8, versos 1 em diante. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. E veio outro anjo. Veio outro anjo, isto é, não um dos sete anjos que tinha as sete trombetas. Veio um outro anjo, isto é, o anjo do concerto. Aquele que está diante do Pai, que tem um incensário de ouro em sua mão, e que colocou muito incenso sobre o incensário. Veio outro anjo, é ele, o anjo do concerto, e pôs-se junto ao altar, o altar de incenso do santuário celestial, tendo um incensário de ouro. O incensário de ouro ficava no Santíssimo, entre os querubins. Os sacerdotes usavam um incensário de bronze, que o incensário de ouro ficava lá no Santíssimo, no meio dos dois querubins, em cima da Arca do Concerto. Dentro estavam os 10 mandamentos. Em cima estava o incensário de ouro. E o que este anjo do concerto, que é Jesus, tem na sua mão, é um incensário de ouro. Ele está na presença do Pai, no santuário celestial. E a Bíblia diz, foi-lhe dado muito incenso. Para o pôr com o quê? Com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. Nós vemos aí, queridos, os momentos finais da intercessão de nosso querido Salvador pela humanidade. Houve silêncio no céu, na implantação do reino da graça. Haverá silêncio no céu, quando a porta da graça estiver para se fechar. Não pode haver um momento de maior tensão no céu, de stress, entre aquela multidão de salvos que já está no céu, porque não é somente Enoque, Elias e Moisés. Mateus capítulo 27 diz que quando Jesus ressuscitou, uma multidão de santos ressuscitou com ele, glorificados, para nunca mais verem a morte. No livro Desejado Todas as Nações, nas últimas páginas, Deus diz, e eles subiram ao céu com Jesus Cristo, como troféus da vitória de Cristo sobre a morte. Porque eu tenho as chaves da sepultura e da morte. Eles estão lá. Meus queridos, agora que a porta da graça está para se fechar, atenção no céu. Porque será o momento da maior conversão de todos os tempos. O término da proclamação do Evangelho não será com menor poder do que o início da proclamação do Evangelho. Quando foi para iniciar a proclamação do Evangelho, foi derramada a chuva temporando o Espírito Santo. Mas agora, para concluir a proclamação do Evangelho, para que a porta da graça possa se fechar, será derramada a chuva não temporã, mas a chuva serôdia do Espírito Santo. É o Espírito Santo sendo derramado de uma forma torrencial, poderosa, como nunca jamais foi visto. A atuação do Espírito Santo será vista, a atuação dele na vida dos santos de Deus, do remanescente de Deus, porque será o momento da maior de todas as conversões, a conversão da grande multidão de filhos sinceros de Deus que estão nas igrejas caídas. Homens e mulheres que amam a Jesus, são sinceros a Jesus, mas estão na Igreja Católica, estão na Igreja Batista, estão na Igreja Metodista, estão espalhados por todas as igrejas. Mas são sinceros filhos de Deus. Estão aguardando o momento do alto clamor, do sai dela, povo meu, para que não incorras nas pragas que cairão sobre Babilônia, para que não sofras a ira de Deus sobre Babilônia. Eles ouvirão, sai dela, povo meu. E são milhões e milhões que sairão e se unirão ao povo que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Esse é o momento final, irmãos, em que a areia escoa através da ampulheta do tempo e são os últimos grãos de areia para que a porta da graça se feche. Mas Jesus ainda está em pé diante do Pai intercedendo. Ainda é tempo de graça. Ainda milhões vão se converter. São os conversos da hora undécima. Você já ouviu falar dos conversos da hora undécima? Vocês se lembram daquela parábola que Jesus Cristo contou, em que o Senhor da parábola, que representa Jesus, que representa Deus, passou cedo pela praça, encontrou pessoas sem trabalhar. Os boia fria. E disse, o que vocês estão fazendo aqui? Ah, nós não temos trabalho. Vão trabalhar na minha vinha. Mas isso era cedo. Quanto o senhor vai nos pagar? Acertaram o preço. Meio-dia, o senhor passou pela praça, encontrou pessoas ali, sem fazerem nada. O que vocês estão fazendo aqui? Não temos trabalho. Vão trabalhar na minha vinha. Estes já nem perguntaram quanto vai pagar. Vão trabalhar na minha vinha. Às 3 da tarde, passou o senhor pela praça, encontrou mais gente parada, sem fazer nada. O que vocês estão fazendo aqui? Nós não temos trabalho. Ninguém nos chamou. Vão trabalhar na minha vinha? Não foi acertado preço nenhum. E a parábola diz que às 5 horas da tarde, hora undécima, são 12 horas do dia, das 6 da manhã às 6 da tarde, são 12 horas. Na hora undécima, 5 da tarde, o senhor da parábola, que representa Jesus, passou pela praça e encontrou muita gente ali, sem trabalho. O que vocês estão fazendo o dia todo? Ninguém nos chamou. Vão trabalhar na minha vinha? Sim, mas é só tem uma hora. Das 5 às 6, só mais uma hora. Vão trabalhar na minha vinha. E foram. Mas tantos que trabalharam o dia todo, irmãos, como aqueles que trabalharam das 5 às 6, os da hora undécima, receberam no final o quê? A mesma recompensa. Esta é a graça. Este é o reino da graça. Os que nasceram na Igreja Adventista estão debaixo da graça. Mas os que se converterem na hora undécima, que guardaram domingo a vida toda, mas que na hora undécima vão se unir aos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, vão receber a mesma salvação. Isto é graça. Não é pelo que eu fiz, é pelo que Jesus fez por mim. Quando a porta da graça estiver para se fechar, uma multidão enorme, que ninguém podia contar, será redimida. Os 4 anjos que seguram os 4 ventos estão para soltar os ventos. E Jesus vê uma multidão que ainda não tinha sido selada pelo selo do Deus vivo. E Jesus Cristo levanta a mão e brada, Pai, segura os 4 ventos, porque eu vejo ainda uma multidão que não foi selada pelo selo do Deus vivo. Segura até que sejam selados os conversos da hora undécima. Servos de Deus dotados de poder do alto, com o rosto iluminado e resplandecendo de santa consagração, saíram para proclamar a mensagem provinda do céu. Que mensagem é esta? Almas que estavam espalhadas por todas as corporações religiosas responderam ao chamado, e os que preciosos eram retiraram-se apressadamente das igrejas condenadas. Foi-me indicado o tempo em que a mensagem do terceiro anjo está para se finalizar. A proclamação final da mensagem do terceiro anjo, irmãos, será feita por aqueles que creem nesta mensagem e que se deixaram santificar pela mensagem. E a terceira mensagem diz: se alguém adorar a besta, a sua imagem, receber o seu sinal, quer na testa, quer na mão, este tal beberá do vinho da ira de Deus, sem mistura, e será atormentado com fogo e enxofre. Essa mensagem tem de ser pregada. Há um povo de Deus na terra que prega esta mensagem contra a Roma papal e contra a sua autoridade sobre toda a terra e sobre todas as igrejas. Vi anjos aceleradamente de um lado para o outro no céu. Os anjos corriam de um lado para o outro no céu. Um anjo com um tinteiro de escrivão ao lado voltou da terra e referiu a Jesus que sua obra estava feita. E os santos estavam numerados e selados. Então vi Jesus, que havia estado a ministrar diante da arca, a arca do concerto, com incensário de ouro na mão, a qual contém os 10 mandamentos. Viu Jesus lançar o incensário sobre a terra. E levantou as mãos e com grande voz disse: está feito. Exatamente, meus queridos, o que está em Apocalipse capítulo 8. Volte à sua Bíblia. Volte à sua Bíblia e leia comigo capítulo 8 e o verso 5. Capítulo 8 e o verso 5 diz: e o anjo tomou o incensário e o encheu de fogo, do fogo do altar, e o lançou sobre a terra. Queridos, Deus interpreta a Bíblia, e Deus interpretou Apocalipse 8, verso 5, como o fim do tempo de graça. Houve silêncio no céu para implantar o reino da graça de nosso Senhor. Haverá novamente silêncio no céu, emudecer-se-á todo o céu, quando Jesus Cristo estiver para lançar o incensário sobre a terra e falar: está feito. Está feito. E toda a hoste angélica tirou suas coroas quando Jesus fez a solene declaração: continue um injusto fazendo injustiça, continue um imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Apocalipse 22, 11. Cada caso fora decidido para a vida ou para a morte. Enquanto Jesus estivera ministrando no santuário, o juízo estivera em andamento pelos justos mortos e a seguir pelos justos vivos. Retirando-se Jesus do lugar santíssimo, ouviu o tilintar das campainhas sobre as vestes. O sumo sacerdote tinha umas campainhas na barra da sua veste. E quando ele andava no santíssimo e se movimentava para voltar, para sair do santíssimo, o povo lá fora ouvia o barulho. Deus diz, retirando-se Jesus do lugar santíssimo, ouviu o tilintar das campainhas sobre as suas vestes, e ao sair ele, uma nuvem negra de trevas cobriu os habitantes da terra. Acabou o tempo de graça. Vai começar o tempo das pragas. Satanás agora tem completo domínio sobre a terra, mas não sobre o remanescente de Deus, que está cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo se retira da terra, ninguém mais se converte. Mas o Espírito Santo não se retira do povo de Deus, porque eles foram batizados pela chuva serôdea do Espírito Santo. E eles se tornam templos vivos do Espírito Santo. Por isso eles atravessarão o período das sete pragas em pé diante de Deus, porque eles estão cheios do Espírito Santo. Eles foram selados pelo selo do Deus vivo, que é o sábado. Mas eles foram selados pelo selo do Deus vivo, que também é o caráter de Jesus Cristo, fixado e entronizado na minha vida. Por isso passamos pelo período da maior angústia, período das pragas, e permanecemos em pé diante de Deus, sem ter um intercessor no céu mais. Por quê? Porque somos templos vivos do Espírito Santo. O Espírito Santo se retira da terra, mas nunca vai se retirar daqueles que são chamados templos do Espírito Santo. Você, meu irmão, está sendo chamado por Deus para ser templo do Espírito Santo hoje. Para que você continue sendo templo do Espírito Santo no tempo da angústia qual nunca houve. Em breve, muito em breve, haverá silêncio no céu. Porque o tempo de graça acabará. Um dia a porta da arca de Noé se fechou. Um dia, a misericórdia para Sodoma e Gomorra acabou. Um dia, a porta da graça vai se fechar. Mas hoje é tempo de graça e de misericórdia. Todo aquele que ouve, venha. Aquele que ouve, diga venha. E quem quiser, venha de graça e tome de graça a água da vida. Que Jesus está oferecendo para você hoje. É dia de salvação. Amém? Aleluia. Vamos cantar. Pai querido, obrigado pelo silêncio no céu, quando Jesus Cristo decidiu salvar a humanidade, custasse o que custasse. Obrigado pelo tempo de graça que temos, Pai, uma graça tão profunda que não podemos entender, que salva todo aquele que crê em Jesus Cristo e confessa o seu nome. Pai eterno, que todos os que estão aqui nesta manhã desfrutem desta graça e deste sangue que perdoa e purifica. E que pela tua graça sejamos selados pelo selo do Deus vivo. E que o caráter de Cristo seja implantado e reproduzido em nós. E o Senhor nos faça templos vivos do Espírito Santo. Para que quando a graça acabar, e as trevas cobrirem a terra, tenhamos os rostos iluminados de santa consagração e de fidelidade ao nosso Deus. Em nome de Jesus, cremos, nos seus méritos confiamos. Hoje e sempre. Amém.